What if you could learn more about your health in under an hour? The Pronuvo Whole Body Scan gives you a comprehensive look at your health, screening for over 500 conditions, including many solid tumors as early as stage one. High-quality imaging, no radiation, no contrast. Book your scan today at Pronuvo.com. That's Prenuvo.com. Gain clarity, confidence, and peace of mind with Pronuvo. Invest in your health today. Visit Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
Agora, outra figuraça chegando, Anderson Quadros. Nós vamos conversar com ele, a gente tem conversado sistematicamente com o Anderson, porque, por conta do tema da privatização da Compesa, a Companhia de Águas e Esgoto, lá de Pernambuco, que está sendo privatizada pelo governo Raquel Lira, com apoio e orientação do governo Lula. O Anderson está lá há 18 anos, é representante dos empregados no Conselho de Administração e o que eu estou sabendo é que agora, dia 18 de dezembro, é o prazo, é quando eles pretendem, de fato, levar a cabo a privatização da Compesa. Anderson, chega mais para conversar com a gente aqui. Tudo bem?
Bom dia, Mauro. Tudo bom? Tudo certo?
Tudo bem, graças a Deus. Alegria grande na tua presença de novo aqui com a gente. Que história é essa? Dia 18 vão privatizar a Compesa?
Eu espero que não, viu, Mauro? A gente está com novas linhas de ação para barrar, né, esse leilão que a gente desenvolveu, né, bem recentemente. E eu estou bem esperançoso que dessa vez a gente tenha êxito, tá? Porque a gente encontrou erros bem impactantes e grosseiros no processo.
Você, dia 18, o leilão acontece aonde? É na Bovespa?
É na B3, é isso.
Na B3, é a antiga Bovespa. Na Bolsa de São Paulo, né? Conhecida na B3. Isso. Tá. Então, Raquel Lira e toda a turma vai para São Paulo para, na ideia deles lá, fazer aquela história lá de bater martelo, o martelo da entrega, né? Você pode detalhar ou pode contar para nós qual é a estratégia para barrar o leilão?
Tá. Nós contratamos...
Se tiver informação sigilosa, você avisa que é sigilosa, parte da estratégia de vocês, e claro, a gente segura. Mas o que você puder falar, queremos saber.
Tranquilo. Vou falar do que a gente já desenvolveu, tá? E vou trazer em primeira mão, né, uma iniciativa que a gente vai tomar hoje, tá? A gente, na sexta-feira passada, da semana passada, nós entramos com uma nova representação no Tribunal de Contas, fazendo a denúncia agora de erros grosseiros e absurdos que já na fase do edital de licitação, tá? A gente tinha feito denúncias na fase preparatória, na fase preliminar, ainda estão em julgamento, ainda estão em tramitação no Tribunal de Contas, mas essas denúncias eram muito mais quanto, digamos assim, a forma, né? Quanto a documentos que estavam faltantes no processo, né? Que eram requisitos legais, que são, na verdade, requisitos legais e importantes, mas, na primeira decisão do Tribunal de Contas, a avaliação foi: o projeto é muito importante para Pernambuco e a gente não vai parar esse projeto por uma formalidade, por uma tecnicidade, né? Eles colocaram absurdamente e revoltantemente dessa forma. Mas eram realmente pontos que batiam em requisitos legais, né? Em atendimento a alguns documentos, alguns estudos que precisavam ser desenvolvidos. Essa nova denúncia, Mauro, é algo assim que, quando eu falo para as pessoas têm dificuldade até de acreditar que realmente existe. E ela trata do seguinte, só relembrando, tá? Qual foi a grande justificativa do mercado privado, do lobby privado, para sancionar, né, para andar com o novo marco legal de saneamento, né, que é a Lei 14.026, que foi sancionada em 2020 no governo Bolsonaro. A grande justificativa era a universalização dos serviços, né, de abastecimento de água, esgotamento sanitário e aquela velha narrativa de que o desafio é grande, o governo não tem recurso suficiente para bancar, né, essa universalização E por isso a gente tem que trazer o privado, né, para que o privado aporte o seu recurso, aquela história linda, né, aquele conto, enfim. E aí a justificativa foi essa: a universalização é um absurdo, esses índices de atendimento, e de fato são, a gente precisa evoluir, mas a grande narrativa era a universalização. E aí nós contratamos uma consultoria, um economista, né, doutor, enfim, da USP, um cara bem experiente, renomado nessa área, para fazer uma análise minuciosa do edital, tá? Da documentação que está lá no edital, principalmente dos modelos econômico-financeiros, tá? Da modelagem. E aí, obviamente, começando do começo, nós começamos das premissas, né? Uma das principais premissas são os índices de atendimento, porque o índice de atendimento, ele é ponto de partida. É um encadeamento, né? O índice de atendimento, ele alimenta os projetos de engenharia, os projetos de engenharia alimentam os modelos econômicos financeiros. É todo um encadeamentozinho que existe para elaborar esses estudos de viabilidade econômico-financeira. Então, o ponto de partida é o levantamento de informações que é realizado por meio de um diagnóstico. Aqui em Pernambuco foi contratado o BNDES por R$9 milhões, pago com recurso do Estado, para fazer esse estudo, por meio de uma consultoria, né, o primeiro passo desse estudo é elaborar um diagnóstico. Nesse diagnóstico se levantam todas as informações necessárias, dentre as informações estão os índices de universalização, né, então eles levantam, colocam isso no diagnóstico. Esse diagnóstico serve como base para os projetos, que serve como base para os estudos, é todo um encadeamento. E aí vamos começar, né, pelos índices de universalização, né, na nossa análise aí, na análise do consultor que a gente contratou. E aí, pasme, encontramos 66 municípios de Pernambuco, dos 175 que fazem parte do leilão, encontramos 66 municípios com dados irreais de índices de atendimento de esgoto. Olha, quando você olha o que está no diagnóstico com o que eles consideraram lá no edital, não bate, os números não batem, tá?
Então,
lá
no diagnóstico... De 170?
175, né, que fazem parte do escopo, né, do leilão, da concessão, 66 tem... reais de atendimento de esgotamento sanitário, que é um dos principais índices, né, como eu falei, de universalização, que vai induzir a universalização. Então, quando você olha lá no diagnóstico, Mauro, está dizendo expressamente e claramente, o diagnóstico elaborado pelo BNDES, dizendo, olha, esse município, nós diagnosticamos, nós levantamos aqui, e nós confirmamos que não possui sistema de esgotamento sanitário. Quando você olha lá no edital, tem um valor diferente de zero, né? Porque não tem sistema de esgotamento sanitário, o índice é zero. Sim. E aí, o exemplo mais gritante, mais absurdo que a gente traz é de uma cidade bem conhecida aqui em Pernambuco, que é Serra Talhada, que é a cidade, sim, onde nasceu Lampião, uma cidade bem conhecida. E é uma cidade grande, é a maior cidade do sertão pernambucano, tem 95 mil habitantes, né? Então, é uma cidade bem relevante, bem grande. Quando você olha a Serra Talhada lá no diagnóstico, tem dizendo, olha, essa cidade, esse município, ele não possui sistema de esgotamento sanitário. Quando você vai lá no edital, o edital está dizendo que Serra Talhada tem 86% de cobertura de esgotamento sanitário. Veja que completo absurdo, que erro grosseiro, enfim. E aí, o que é que isso implica? O que é que significa, Mauro? Significa o seguinte: uma coisa é você sair de 86% para chegar nos 90%, que é a meta de universalização do esgotamento sanitário. Para isso, para esse saltozinho, você precisa de uma quantidade de recurso. Outra coisa é você sair do zero, que é a realidade de Serra Talhada. Serra Talhada não possui sistema de esgotamento sanitário, para 90%. Isso demanda muito mais recurso. Tá, então, o efeito desse erro, né, entre aspas, é subdimensionar os investimentos necessários, né, para se universalizar os serviços e, dessa forma, dar viabilidade ao projeto, que desde o início a gente vem falando aqui, né, Mauro, em diversas oportunidades, que não é viável. Esse projeto, ele não é viável. Tá, então... Isso é um erro, né, que gera esse efeito dentro do modelo, né, ele subdimensiona os investimentos, né, e dessa forma ajuda a dar viabilidade ao projeto, só que de uma maneira artificial. E aí, denunciamos, obviamente, né, isso, assim, não tem, na nossa visão, não tem justificativa, não tem saída, não tem o que falar, porque a gente está comparando um dado do BNDES com um dado empirical. Então, não é um dado que a gente levantou. É um dado público do BNDES com um dado edital. E nós, como associação, tivemos o cuidado de confirmar, né, que nessas cidades, de fato, não possui sistema de esgotamento sanitário. Não possui nenhuma delas, nenhuma dessas 66 em que o edital apresenta a informação de que tem sistema de esgotamento sanitário. E aí o interessante é que essa mesma situação ela está acontecendo atualmente no Rio de Janeiro. Tá? Exatamente por erros nos índices de atendimento de esgoto, as três concessionárias do Rio de Janeiro já pediram reequilíbrio contratual, que somam 2,7 bilhões, um deles já está, né, em disputa no Tribunal de Contas, porque o governo quis empurrar a conta para a SEDAI, né, que é a Companhia de Água e Esgoto lá do Rio de Janeiro, quis empurrar a conta de 900 milhões para a SEDAI, alegando que a informação partiu da SEDAI, a informação é errada, então a SEDAI é a responsável por pagar essa conta. Mas aí o Tribunal de Contas entrou, né, do Rio de Janeiro, contestou e está lá na disputa no Tribunal de Contas, vai se tornar uma disputa jurídica, enfim. Todo esse problema já está acontecendo no Rio de Janeiro, tá? E é o que a gente quer evitar que aconteça aqui, porque no final quem paga a conta é a população, né? De uma forma ou de outra, quem paga o pato, né, sempre é a população.
Cara, 2,7 bilhões de erro lá no Rio de Janeiro. O custo, né? Que de um jeito ou de outro, vamos combinar, né, Anderson? Ao fim e ao cabo, quem vai pagar são os cidadãos e cidadãs, sim, do Rio de Janeiro, tá certo?
Sim. A conta vai...
E aí, agora, essa é uma coisa espantosa, né? Porque, assim, tanto o processo de privatização da SEDAI lá, né, quanto de concessão, privatização, quanto esse de Pernambuco, estão assentados sob fraudes. Na verdade, sob fraudes. Né?
É isso, são dados irreais, né? São dados, enfim, maquiados. O único objetivo, né? Enfim, a única justificativa, né, que a gente pensa para isso, porque é um erro grosseiro, não é? É para dar viabilidade ao projeto que a gente sabe desde o início, Mauro, que não é viável, né? Desde o início, o pessoal vem atropelando etapas, vem forçando a barra para que se dê viabilidade. Por quê? Porque ele partiu de uma encomenda, tá? Não foi um estudo desenvolvido da forma séria, da forma correta, tá? Ele partiu de uma encomenda da governadora e, a partir dessa encomenda, a equipe do BNDES, de maneira vergonhosa, né, que deveria, né, ter tratado a coisa com seriedade e não tratou, de tudo e vem fazendo de tudo para dar viabilidade em uma coisa que não é viável, claramente não é viável, tá? Então, é uma cadeia de erros mesmo, tá? E a gente fez essa denúncia lá no começo, gente, cadê o estudo de vantajosidade? Cadê o estudo de viabilidade? Vocês precisam demonstrar que esse negócio é viável, vocês precisam demonstrar que essa coisa é a mais vantajosa para Pernambuco. Claro. É Pernambuco ele tem uma realidade muito diferente de outros estados. Então, não tem como você fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e sair colando, né, como se fosse um artigo, um trabalho acadêmico. Tá? Isso é muito sério. Isso é a vida de 9 milhões de pernambucanos que você está colocando em jogo. É um serviço essencial. Né? É água, né? É esgotamento sanitário, é saúde, é vida. Né? Então, você não pode tratar com irresponsabilidade e como se fosse uma mercadoria ou qualquer coisa. Tá? Tem que se tratar com muita seriedade. Tá? Então, a crítica muito forte que a gente faz ao próprio BNDES, a condução desastrosa do BNDES nisso, né? A falta de seriedade, profissionalismo, e os resultados estão aí. Estão estourando, estão aparecendo, os erros estão aparecendo. Que bom que a gente encontrou isso antes do leilão. Tá? Fizemos a denúncia e eu espero, de fato, não é que os órgãos de controle atuem.
Ô, Anderson, Deixa eu te falar uma coisa, porque em outras vindas suas aqui, a gente já conversou, você já nos...
What if you could learn more about your health in under an hour? The Pronuvo Whole Body Scan gives you a comprehensive look at your health, screening for over 500 conditions, including many solid tumors as early as stage 1. High-quality imaging, no radiation, no contrast. Book your scan today at Pronuvo.com. That's Prenuvo.com. Gain clarity, confidence, and peace of mind with Pronuvo. Invest in your health today. Visit Prenuvo.com. That's Prenuvo.com. Inuvo.com.
Explicou sobre a situação hídrica delicada que vive Pernambuco. Pernambuco vive uma situação bastante delicada, tanto do ponto de vista do esgotamento sanitário, quanto do ponto de vista de hídrico. Com um projeto como esse, assentado em bases falsas, me parece que o risco é de você acelerar ainda mais a crise hídrica e sanitária em Pernambuco, não é não?
Perfeito, Mauro, perfeito. Pernambuco, ele tem o pior índice de disponibilidade hídrica do Brasil. Ele é comparado a regiões desérticas, né? Regiões semiáridas, né? Então, é muito crítico a situação de abastecimento de água em Pernambuco. O desafio, ele é muito grande, tá? Assim, demanda muito investimento, né? Grandes estruturas, né? Muito recurso. A parte de esgotamento sanitário, nós temos só 35% de cobertura, muito pouco. Tá? Então, é um desafio muito grande, Mauro. Então, não tem como acreditar, né? Sendo muito sincero, que o privado vai resolver isso. Não tem como. O Estado, como a gente vem falando, ele precisa assumir o seu papel. Precisa assumir o seu papel, o Estado precisa assumir a responsabilidade que é dele, de um serviço público essencial, estratégico para o Estado, para os pernambucanos, e não pode simplesmente assumir a sua incompetência e delegar isso para o privado, acreditando que o privado vá resolver isso. Não vai. E eu desafio qualquer um, Mauro, qualquer um no Brasil, eu desafio a mostrar aonde esse modelo de concessão está dando certo. Aonde esse negócio foi implantado, está dando problema. Aonde foi implantado, está dando problema. E não é por questão de tempo, não. A primeira concessão ela foi implantada há 5 anos atrás. E a gente já mostrou até, inclusive, aqui nesse canal, que nada avançou. Muito pelo contrário. A gente está tendo retrocessos, está explodindo problemas de reclamação dos usuários, explodindo problemas de aumento de conta, de piora dos serviços. Então, eu desafio uma pessoa no Brasil que me mostre onde esse negócio está dando certo. Então, assim, você já tem um modelo ruim, Mauro, e um modelo ruim com dados irreais, aí pronto, aí é que a coisa realmente é complicada, né? E que mostra o desastre que isso vai provocar aqui em Pernambuco, caso isso avance.
Anderson, deixa eu ver se eu entendi. A estratégia jurídico barra administrativa de vocês, neste momento, para evitar o leilão no dia 18, lá na B3, né, na Bovespa, uma ação de interdição jurídico-administrativa no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, é isso?
Isso, porque dos órgãos, tá, nós discutimos bastante aqui a estratégia, né, pela tempestividade, pelo pouco tempo que a gente tem. Dos órgãos de controle, o Tribunal de Contas é o que tem mecanismos, né, e que tem estrutura para dar uma resposta mais rápida, tá? Porque ele possui equipes de auditoria com qualificação técnica, né? Se a gente joga isso na justiça, né, é um tema de tanta relevância e tão técnico, né, a tendência é que isso demore muito e a gente não consiga êxito no tempo que a gente precisa ter. Então, nós pedimos...
Não adianta confiar que o judiciário vai dar uma liminar para suspender o processo
e examinar. Não vai. Muito dificilmente o juiz assumiria essa responsabilidade sem ter nenhum respaldo técnico. Então, é por isso, Mauro, que nós decidimos pelo Tribunal de Contas. Nós entramos com um pedido de medida cautelar para suspensão do leilão e para nulidade de todo o processo de concorrência, para que se corrijam esses erros. O impacto foi calculado, de 2,9 bilhões, tá? Caso esse projeto avance, nós calculamos, essa consultoria econômica fez todo o estudo econômico-financeiro dos impactos de uma maneira muito séria, de uma maneira muito fundamentada, um relatório com quase 60 páginas, né, fundamentando tudo isso, seguindo as regras do edital, e chegamos a um rombo de 2,9 bilhões, caso esse projeto avance em decorrência desses dados irreais, né, que foram colocados nos índices de atendimento. Então, nós pedimos urgência, né, para que se desse essa suspensão e anulidade, para que se corrigisse tudo, né, e feita a correção, o processo ele vai ter que voltar lá para o início, Mauro. Vai ter que voltar lá para a votação novamente, do que a gente chama aqui das micro-regiões, porque são os colegiados, digamos assim, de municípios que votam pela aprovação ou não. E, sendo corrigido esse projeto, veja que coisa, vai consumir toda a outorga prevista no projeto. A outorga prevista aqui é de 2,7 bi. E o efeito desses erros é de 2,9. Tá? Então, como ele mexe muito, né, num projeto como um todo, ele vai ter que voltar para as micro-regiões. E eu, sinceramente, acho muito difícil uma aprovação no período pré-eleitoral, né, dos prefeitos sem nenhum centavo para distribuir. Porque, não sei se você lembra, esses projetos de concessão só estão avançando porque estão comprando os prefeitos, né, o artifício do pagamento da outorga, né? Pelo pagamento da outorga, se compra os prefeitos aprovam e a coisa avança. Com essa correção, não tem mais outorga, não tem mais o que distribuir, né? Então, o projeto vai ter que voltar para ressubmeter, né, aos colegiados microrregionais, aos colegiados dos prefeitos, das prefeituras. Tá? Então, tem um impacto grande mesmo no projeto, tá? Essa medida.
Agora, qual, do ponto de vista político, então, não do ponto de vista do mérito, não, né, apenas, né, do ponto de vista do mérito, do ponto de vista da competência, da consultoria que vocês contrataram, dos advogados, tal, do ponto de vista político, porque esses tribunais de contas são tribunais de contas construídos politicamente, né, por indicação dos governadores. Qual é o cenário político lá no Tribunal de Contas de Pernambuco para essa luta?
Tá. Esse processo ele caiu numa Câmara, né, que é a segunda Câmara de Conselheiros do Tribunal de Contas, e essa Câmara ela é favorável, tá, à nossa luta, né, ela tem um perfil mais favorável à nossa luta.
Ah, interessante.
O escritório de advocacia que a gente contratou, né, o advogado, ele já foi desembargador aqui em Pernambuco, ele teve uma vida no Tribunal de Contas, né, ocupou, né, todos os cargos possíveis no Tribunal de Contas, e ele é muito respeitado no Tribunal, né, uma pessoa muito correta, uma pessoa muito respeitada mesmo, e esse foi o nosso critério para contratá-lo, né, a pessoa que tenha trânsito, que tenha respeito, que tenha influência, né, e para você ter uma ideia, nesse curto tempo ele já conseguiu despachar com todos os conselheiros para colocá-los a par da gravidade do assunto e da necessidade de se dar uma resposta tempestiva, uhum, a esse assunto. Então, assim, a gente está bem otimista, porque de um lado tem um mérito muito forte, que não é um mero formalismo, é um rombo de 2,9 bilhões, são dados irreais, fraudulentos, que estão sendo colocados. E, por outro lado, nós temos um escritório que tem trânsito, que está conseguindo dialogar e colocar a gravidade do assunto, né, junto aos conselheiros. Tá? Então, nós estamos atacando nas duas linhas aí no tribunal.
Perfeito. Agora, para além da estratégia jurídico-administrativa, como é que está o planejamento da mobilização dos trabalhadores e da sociedade pernambucana, Anderson?
Tá. Do ponto de vista de mobilização, nós estamos aguardando exatamente o agendamento, né, da data desse julgamento, né, então nós vamos fazer uma grande mobilização na data desse julgamento no Tribunal de Contas, né, dessa ação que a gente colocou. Nós vemos fazendo um esforço grande para o que a gente fala aqui de furar a bolha, tá, para sair na mídia comercial, né, para que a sociedade tenha conhecimento dessa fraude que está sendo cometida, desses dados irreais, e do impacto que isso vai gerar para a sociedade. Então, eu espero que essa semana ainda a gente consiga alguns bons resultados em relação a isso. E hoje... Pode falar, Mauro.
Pode, não, pode falar, estou te ouvindo.
Tá. E hoje, Mauro, hoje a gente está entrando, né, com a nova medida, que é uma impugnação do edital. Tá? Então, além do Tribunal de Contas, a gente está entrando hoje com a impugnação do edital com esse mesmo teor, porque aí a gente ganha as duas frentes de atuação, a frente que já está no Tribunal de Contas e a frente administrativa, né, no, enfim, conforme as regras que estão lá no edital. Né, então, a gente está entrando com esse pedido de impugnação, né, porque ele é mais célere o seu julgamento, né, e expõe esses erros a todos os interessados no processo. Né, a fragilidade, enfim, dados irreais, isso gera toda uma insegurança em relação a quem está interessado. Tá? E o que eu falei, tá? O que eu falei, o que eu venho falando é: está feito o registro, tá? O registro explícito, claro, absurdo, grosseiro, né, de uma situação que é irreal, que está se colocando para se viabilizar um projeto que claramente não é viável. A gente vai lutar até o fim para barrar esse processo. Mas, Mauro, caso a gente não consiga, eu espero muito que a gente consiga, estou muito otimista, caso a gente não consiga, a gente vai lá na frente, quando essa coisa se materializar, porque ela vai se materializar, né, se esse negócio passar com esse erro, as empresas vão pedir reequilíbrio, como estão pedindo no Rio de Janeiro, a gente vai responsabilizar as pessoas, né, que foram lenientes, que foram passivas e que participaram dessa vergonha, né, caso esse processo avance. Então, a gente já está preparando aqui, porque é exatamente essa impunidade que vai alimentando todo esse processo, toda essa máquina de moer empresas públicas, toda essa máquina de moer, né, o que é público, porque é exatamente essa impunidade. Eu fico estarrecido, Mauro, eu como engenheiro, eu fico estarrecido de se ter um erro de 2,7 bilhões, como está acontecendo no
Rio. Pois é, 2,7 bilhões, Mauro. Cara. E ninguém... Não é 20 milhões, né? Não é 2 milhões, é 2,7 bilhões. É um negócio chocante.
Pois é. E ninguém bateu na porta lá do BNDES, da porta da consultoria que o BNDES contratou, e responsabilizou as pessoas que fizeram esse absurdo, esse erro absurdo. Né? Não há responsabilização. Né? E é isso que deixa o pessoal muito tranquilo para continuar fazendo isso. Né, fizeram no Rio, estão fazendo aqui em Pernambuco, fizeram em Alagoas e devem ter feito em todos. Né, porque são artifícios que eles usam para viabilizar um projeto que não é viável. Que não é viável, esse projeto não é viável. Tá? Então, a gente está, assim, caso esse negócio avance, a gente vai responsabilizar as pessoas quando se materializar tudo o que a gente está colocando. Tá?
Que cenário, hein?
Pois
cenário
é.
Difícil. Vocês têm algum plano de mobilização, se o leilão não for suspenso, de mobilização lá para, de manifestação na porta da B3? Vocês estão longe, está longe para cacete.
Está, né? Bem longe, está bem longe.
E é caro, né? Você ia viajar de ônibus, claro, de avião, claro. E de ônibus você precisaria de um planejamento grande e vocês são necessários aí, né?
Mas teria que ser feita uma articulação, né, com os colegas da Sabesp, né, que tem movimento, né, e a gente tem contato com o pessoal de lá, movimento de resistência lá, enfim, a gente pensa em articular. Mas eu hoje, Mauro, eu não estou contando com esse leilão, não, viu? Sendo bem sério para você.
Ah, que bom.
Eu espero muito que esse negócio, enfim, não aconteça.
Tá. Bom. É o seguinte, vamos combinar assim, Anderson. Agora hoje é dia 4. O leilão, então, é no dia. Está marcado, né? Para o dia 18. Então, dia 18 seria, em tese, não quinta-feira que vem, na outra quinta. Tá?
Isso.
Então, se você. Vamos combinar de vir algum representante, então, dos trabalhadores e trabalhadoras da Compesa, para atualizar um pouco, a gente tirar a temperatura e pressão da luta na semana que vem, tá bom? A gente combina, tá? Acho que seria bem legal ter alguém da Compesa aqui semana que vem para atualizar. Quem sabe até lá conseguimos suspender o leilão ou tem novidades, mais denúncias para vocês trazerem à tona. Seria bastante importante, tá bom?
Perfeito, Mauro. Tá bom? Acredito que no começo da semana que vem a gente deva ter já novidades, né? Já algum desdobramento.
E vamos fazer essa conversa, então. Obrigado, obrigado, Anderson. Abração.
Eu que agradeço, Mário, à disposição, viu?